Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um O Minho em antena. A Universidade do Minho passa a ser a sede do novo consórcio das escolas de ciências. O acordo, assinado na passada sexta-feira no Largo do Paço, em Braga, une 10 universidades públicas portuguesas, isto com o objetivo de reforçar a investigação e influenciar as políticas públicas nas ciências exatas e naturais. Para o reitor da Academia Minhota, Pedro Areses, mais do que assinar papéis, o grande valor desta rede passa por derrubar os muros do isolamento e criar relações sólidas em prol do país.
Estes consórcios são plataformas de entendimento, de confiança entre as instituições muito significativas e a partir daqui nascem de facto projetos muito relevantes que contribuem não só individualmente para as universidades, mas sobretudo para o país como um todo beneficiar deste entendimento na realidade. Às vezes estarmos de costas voltados uns para os outros não resulta de uma decisão deliberada, resulta da nossa falta de tempo, de estarmos a olhar para estratégias diferentes e iniciativas como esta forçam-nos inicialmente a estarmos na mesma sala e depois naturalmente, de facto, vemos o valor destas iniciativas e por isso a minha alegria por ver hoje aqui constituído mais um consórcio.
A chefia do consórcio nos primeiros 2 anos fica a cargo do Presidente da Escola de Ciências, Dom Minho, José Manuel González Meirome, alerta que o país não pode exigir apenas resultados económicos de curto prazo aos laboratórios. Recorrendo à metáfora cabo-verdiana da sementeira do milho, o responsável avisa que o financiamento da ciência de base é a única garantia de sobrevivência.
Se o país quiser ser um país de soluções imediatas, se quiser ser apenas um país de soluções para hoje ou para o amanhã, aí está o milho que nós vamos utilizar para fazer a cachupa e para comer, consumimos-lo já, extinguimos essa fonte e acabou, mas estamos hoje alimentados. Pão para hoje, fome para amanhã. Se o país, por outro lado, e acredito, querem um país de longo prazo, de viabilidade e competitividade de longo prazo, então temos que apostar por deixar alguma sementeira de lado. Essa sementeira é aquela que nós não vemos no imediato, não é o que nos aparece na mesa hoje, mas vai ajudar a que amanhã consigamos a ter esse milho na mesa para poder nos alimentar.
Na mesma linha, o Ministro da Educação, Ciência e Inovação alertou para o perigo da fuga dos estudantes para os cursos puramente aplicados. Fernando Alexandre defende que só o domínio das ciências fundamentais salvará os futuros profissionais da obsolescência tecnológica.
Temos uma escola de ciências, ou seja, centrada nas ciências exatas e naturais, e que depois tem um conhecimento muito especializado nessa área, mas que a partir da ligação que tem com as outras áreas, fomenta uma interdisciplinaridade e garante não apenas essa interdisciplinaridade, mas também os bons fundamentos que em qualquer área são essenciais para desenvolver competências que depois vão ser mais robustas ao longo do tempo e que vão ter maior... Um estudante que tenha feito um curso em que a sua base fundamental de ciências seja sólida, quanto mais sólida for, mais sólidas serão as competências que ele vai desenvolver nas outras áreas.
De portas abertas a novas adesões, o Consórcio das Escolas de Ciências propõe-se agora a atuar como um parceiro direto do Governo para traçar o futuro da investigação nacional.
O Minho em antena.
O ponto final ao ano letivo 2025-26 foi dado em tom de festa. A reitoria da Universidade do Minho convidou toda a comunidade para celebrar mais um ano de muita aprendizagem, investigação e inovação no O Minho Fest, um momento que deixou de parte os livros e voltou-se para as conversas e para os reencontros. O evento decorreu na tarde da passada sexta-feira no Anfiteatro Natural do Campos do Altar, em Braga, e contou com um concerto de Marisa Liz, várias bancas de comida e bebida e algumas atividades lúdicas. Uma abordagem informal para mostrar as várias missões da O Minho, sempre alinhadas, segundo o pró-reitor para a Participação Universitária e Ligação ao Território, Carlos Videira, com o objetivo de promover bons momentos no universo académico.
Nós conseguimos aqui juntar centenas de pessoas a experienciar aquilo que é viver o campo com pessoas, viver o campo num contexto informal, com um concerto, com as bancas de bebida, de comida, de experiências como as insufláveis que temos ali e perceber que a universidade tem sobretudo uma missão de educar as pessoas, de contribuir para a investigação, também de ter uma interação com a sociedade, mas também é um espaço onde se vive, onde se pretende ter qualidade de vida, onde se pretende que as pessoas usufruam de bons momentos e este espero que seja, sem dúvida, dúvida, um bom momento que eles levem também como o fechar em beleza de uma semana que eu espero que tenha sido importante para eles.
Além de colocar um ponto final no ano letivo, o Minho Fest serviu para encerrar o verão no campus, o projeto de apoio aos estudantes do primeiro ano, Sou o Minho, e ainda o acolhimento institucional aos novos funcionários que se juntaram nos últimos meses à Academia Minhota. É precisamente este cruzamento de iniciativas que o Pró-Reitor destaca como uma novidade face aos anos anteriores.
Juntarmos ao final do dia, ao evento que já existia, todas estas pessoas com diferentes vivências, aqueles que ainda não entraram, aqueles que já entraram, aqueles que vieram para trabalhar e aqueles que cá estão a realizar estes eventos, a realizar o Verão do Campus, a acolher as pessoas, a acolher os estudantes, eu acho que acaba por ser também aqui um reconhecimento do trabalho que estas pessoas fazem e também uma forma de desejar-lhes umas boas férias para que voltem com energias redobradas para o mês de setembro, que certamente será também muito intenso.
O Pró-Reitor para a Participação Universitária e Ligação ao Território, Carlos Videira, sobre o Minho Fest, o evento que colocou um ponto final no ano letivo 2025-2026. Esta festa juntou toda a comunidade académica para trocar os livros pela conversa, contando ainda com um concerto de Marisa Liz, várias bancas de comida e bebida e ainda algumas atividades lúdicas.
O Minho em Antena.
Um acolhimento institucional, mas marcado por um ambiente descontraído. Foi desta forma que a equipa reitoral recebeu os trabalhadores que entraram nos quadros da Uminho nos últimos meses, numa cerimónia que procurou não só dar as boas-vindas a quem chega, mas também prestar esclarecimentos importantes sobre o dia-a-dia na academia. O evento contou com mais de 120 participantes, dos quais metade são funcionários que passam a fazer parte da Academia Minhota, com funções em diversas áreas de intervenção. A Pró-Reitora para as Pessoas, Planeamento e Qualidade, Lígia Rodrigues, destacou à RUM a importância da sessão, pela forma como ajuda quem chega a perceber as dinâmicas internas da instituição.
Nós temos aqui todos os novos colaboradores, desde docentes, investigadores e PTAGs em todas as categorias. Portanto, são todos os novos colaboradores que ingressaram na Universidade de Minho desde o início deste ano. Para nós este é um momento que é marcante, que é o de acolhimento e de dar as boas-vindas aos novos colaboradores à nossa instituição. E, portanto, temos hoje preparado para eles uma sessão que não queremos que seja demasiado formal, para lhes dar a conhecer, enfim, aquilo que é a nossa instituição, desde, enfim, a reitoria, a equipa reitoral e os serviços, mas depois também questões mais relacionadas com o bem-estar, com a prática desportiva, enfim, toda a envolvente académica.
Foram precisamente os esclarecimentos sobre essa envolvente académica que despertaram mais o interesse dos participantes. Leonel Oliveira, professor adjunto da Escola Superior de Enfermagem, valorizou esta oportunidade de conhecer as unidades de apoio disponibilizadas na Universidade.
Permite-nos ter uma visão de como é que funciona toda esta grande instituição que é a Universidade de Minho. Podemos conhecer a equipa reitoral, podemos conhecer todas as unidades de apoio que existem na Universidade, que nos permite a nós, em particular os docentes, saber a forma de nos conseguirmos movimentar no espaço, tanto no campus como nos próprios serviços, e permite-nos aqui ter um conhecimento efetivo daquilo que é a realidade e daquilo que se passa nesta universidade.
A ação de acolhimento promoveu ainda uma mesa redonda sobre boas práticas de conciliação entre as vidas profissional e pessoal, um aspecto que, pela forma como é abordado pela Uminho, influenciou a escolha profissional de Vera Vilaça, uma das funcionárias que se junta à Academia Minhota. A técnica superior na Unidade de Serviços de Contratação Pública revela que a flexibilidade de horários e os desafios potenciados pelo Minho foram as vantagens que mais motivaram a sua decisão.
Esse aspecto acho essencial, aliás, foi também um dos motivos da escolha da instituição, e não apelando até outras situações que poderiam ser economicamente mais vantajosas ou mesmo a nível de funções mais desafiantes, mas de facto consegui encontrar um local onde encontro o desafio, onde encontro algo que gosto de fazer e que me permite conciliar da melhor forma a minha atividade profissional com a pessoal.
Ouvimos alguns dos participantes no acolhimento institucional aos novos trabalhadores da Universidade do Minho e atrás a Pró-Reitora Lígia Rodrigues, que deixou ainda a garantia que esta iniciativa manter-se-á no futuro para receber quem ainda está por se juntar à comunidade de Uminho.
O Minho em Antena.
O poeta, ensaísta e catedrático da Universidade do Minho, António Carlos Cortés, venceu o Prémio de Ensaio Jacinto de Prado Coelho 2026 pelo livro O Fim da Educação, Crise, Crítica, Ensino e Utopia, do ano de 2025. O prémio, com um valor de 4 mil euros, é atribuído pela Associação Portuguesa dos Críticos Literários, este ano, por unanimidade, Os jurados assinalaram que o galardão permeia não só a excelência e a pertinência deste livro publicado em 2025, mas também o percurso intenso e importante que António Carlos Cortés tem desenvolvido como ensaísta e crítico literário ao longo dos últimos 25 anos. António Carlos Cortés é doutorado em Ciências da Literatura pela Universidade do Minho. O Digital Transformation Collab, ou o DTX, assinalou na passada sexta-feira o Open Tech Day no campus de Azorém, em Guimarães. O evento contou com a presença do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, um dos vários oradores que participaram na discussão sobre a forma como a inovação, a tecnologia e a transformação digital impactam a economia nacional. O evento reuniu investigadores, empresas, estudantes e parceiros para abordar projetos e tecnologias desenvolvidas pelo DTX através de demonstrações, exposições e momentos de contacto com as equipas de investigação.
O Minho em antena.
E nesta altura do ano, a palavra exames e a pressão das notas tomam conta de muitas famílias portuguesas. Mas será que o ensino público, focado nas classificações e nos rankings, está a esquecer da sua missão inclusiva e democrática? A obsessão pelos resultados e pelas classificações de acesso ao ensino superior não é um fenómeno recente. Para Leonor Lima Torres, investigadora do Centro de Investigação e Educação da UMinho, esta é uma consequência direta das políticas de nova gestão pública que têm empurrado o sistema de ensino e as famílias para uma cultura estritamente focada nas notas.
O problema não é novo, esta pressão para os resultados, para a performatividade, para a dita qualidade, com muitas aspas, da educação, não é novo em Portugal e resulta de um processo já bastante longo, muito influenciado pelas políticas de nova gestão pública que estão aí e que estão claramente a marcar o ideário da educação, no sentido de pressionar para a produção de resultados académicos de uma forma unidimensional, portanto, resultados centrados em classificações de exames nacionais e de notas internas.
Os dados de uma vasta investigação anterior, coordenada pela socióloga, revelam que 94% das escolas secundárias públicas promovem já rituais de distinção e de premiação para os melhores alunos. Para a docente da UMinho, o problema central não está em reconhecer o mérito, mas sim em ignorar que, numa sociedade plural, a excelência também deve ser diversa.
Nada contra a premiação da excelência, desde que ela, numa escola pública plural e diversa, faria sentido que esta excelência fosse também ela plural, nas suas várias dimensões, não só cognitiva, mas artística, desportiva, enfim, todas as dimensões da excelência, como alguns sociólogos defendem há muito tempo. E isso é que começou a ser problemático.
Para contrariar este cenário de competição e procurar respostas para o bem-estar e para a democratização da escola, a UMinho assumiu a liderança do projeto europeu Erasmus+, Living Smart Schools. O consórcio junta parceiros de Portugal, Espanha, Irlanda e Croácia com a missão de aplicar conhecimento transformador diretamente na comunidade escolar.
Este projeto alia, de diferentes formas, produção de conhecimento, formação em contexto e transformação. Portanto, o que tem aqui de especial é que vamos tentar libertar, produzir conhecimento e aplicá-lo, no fundo, haver aqui uma tentativa de contribuir para que as escolas do futuro, presentes e do futuro, possam desenvolver dinâmicas um pouco mais contextualizadas e preparadas para abraçar os desafios da inclusão, da sustentabilidade, do bem-estar, da democratização.
Uma reflexão para ouvir na íntegra no programa UMinho ID. A entrevista completa com a investigadora Leonor Lima Torres está disponível em podcast no site rumo.pt.
UMinho em antena.
E pelo desporto universitário, a equipa de voleibol feminino da Universidade do Minho encerrou a campanha nos EUSA Games no 14º lugar, um resultado que, de acordo com o treinador Rui Oliveira, não alcançou as expectativas. Em declarações à RUM, abordou a qualidade das adversárias, muitas delas internacionais pelos seus países, como justificação para a prestação menos positiva da UMI.
Estamos a falar de um contexto de excelência, onde muitas universidades apresentam atletas internacionais nas suas equipas. No nosso grupo, por exemplo, uma das finalistas da prova, a Universidade da Lituânia, contava com 4 atletas da seleção nacional. E este dado demonstra bem a exigência e a qualidade do voleibol universitário europeu. Apesar de o resultado final ficar aquém das nossas expectativas, a equipa competiu sempre com enorme entrega e compromisso. Saímos desta competição mais experientes, com uma noção muito clara da realidade europeia e do caminho que ainda temos de percorrer para sermos mais competitivos neste contexto.
Este ano, a equipa feminina de voleibol perdeu todos os jogos da fase grupos por 3-0, repetindo o resultado no primeiro jogo da segunda fase. A única vitória da Alminho foi alcançada frente à Universidade de Oslo no penúltimo jogo, também com 3 sets sem resposta. A campanha terminou com uma derrota na disputa pelo 13º lugar por 3-1 frente à Universidade de Mazarites. As minhotas descem uma posição face ao ano passado, altura em que terminaram o Campeonato Europeu Universitário no 13º lugar.
O Minho em Antena.
Ainda sobre os EUSA Games, e para fechar este O Minho em Antena, esta semana é a vez das equipas de handball entrarem em campo. A formação masculina integra um grupo com as universidades de Zagreb, da Croácia, e Ljubljana, da Eslovénia, e já a equipa feminina mede forças com as universidades de Mainz, da Alemanha, a Hungarian University of Sports Science, da Hungria, e Valência, da Espanha. É com o Desporto Universitário que eu encerro o Minho em Antena desta semana. O programa parte agora para uma pausa durante o mês de agosto. Da minha parte é tudo. Continuação de uma boa semana.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.